Boa tarde a todos e todas. Queria dar as boas-vindas a vocês na teleconferência do Grupo Fleury. Estão presentes hoje conosco a senhora Jeane Tsui-Tsui, diretora-presidente, senhor José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, e Renato Brown, diretor de RI. Queria aproveitar para informar que este evento está sendo gravado e que também estamos disponibilizando tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras acredita, espera, planeja, prevê, estima, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços. Entre as incertezas estão também a aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Jeane Tsui-Tsui. Por favor, prossiga.
Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a esse call, onde nós anunciamos com muita alegria uma combinação de negócios de Grupo Fleury e Grupo Pardini no dia de hoje. Essa nova companhia amplia o protagonismo em medicina diagnóstica, tornando-se um dos principais players de saúde, com atuação ao longo da cadeia de valor e liderança na coordenação da jornada integrada dos pacientes. Estamos realmente muito satisfeitos ao anunciar esta combinação de negócios. No slide 3, nós mostramos aquilo que vem sendo já discutido como uma ambição do Grupo Fleury para se tornar um dos líderes do mercado de saúde. Esta combinação de negócios, cada vez mais, irá fortalecer a nossa qualidade em medicina diagnóstica. Além disso, seguimos na construção de uma atuação relevante em novos elos da cadeia de valor e na formação de plataforma e ecossistemas de saúde. Temos aqui duas empresas que são reconhecidas pela qualidade, pela inovação e por resultados robustos. Grupo Fleury, uma empresa de 96 anos, e Grupo Pardini, uma empresa de 60 anos, que tem uma complementariedade muito grande de negócios, uma complementariedade de geografia, e agora unem forças para aumentar a relevância em medicina diagnóstica, ampliar a complementariedade dos negócios B2B e B2C em mercados geográficos distintos e também outros modelos de negócios. No slide 4, a gente traz alguns dos racionais estratégicos dessa transação. Primeiro, lembrando que a simples combinação desses negócios, e aqui a gente traz uma estimativa de combinação de receita do primeiro tri de 22 LTM, nós temos uma receita combinada de 6,1 bilhões de reais e um EBITDA de 1,6 bilhão de reais. Nós temos portfólios relevantes de marcas reconhecidas no setor e no controle de qualidade. São, no total, 39 marcas. Uma complementariedade regional muito grande, tem baixa sobreposição em termos de unidades de atendimento em 13 polos econômicos do país e também uma combinação com Grupo Pardini tendo aproximadamente 56% de receita vinda de lab to lab e Grupo Fleury com uma receita vindo predominantemente de unidades de atendimento. Vemos uma oportunidade muito grande de criação de valor, de ampliação da nossa atuação no mercado nacional, com marcas fortes e reconhecidas, e oportunidades de capturar sinergias, em torno de 160 a 190 milhões de incremento no EBITDA por ano, quando nós estivermos implementados as ações de sinergia. Além disso, uma amplificação da infraestrutura logística e plataformas produtivas em medicina diagnóstica e destaque no mercado B2B, B2C em hospitais, além de diretoria executiva e profissionais de saúde renomados. Assim, a nossa ambição é a criação de uma das empresas líderes do setor de medicina diagnóstica do Brasil. No slide 4, eu reforço alguns números que eu já mencionei. Primeiro tri de 22 LTM, nós temos uma receita líquida combinada de 6,1 bilhões de reais e um EBITDA combinado de 1,6 bilhão de reais. O grupo combinado terá um total de 487 unidades de atendimento e 24 áreas técnicas em 13 polos econômicos, 12 estados, incluindo o Distrito Federal. Teremos mais de 20 mil colaboradores, mais de 4 mil médicos e processaremos 245 milhões de exames, com 39 marcas. Ou seja, somos uma referência e seremos, na forma combinada, uma referência ainda maior em qualidade técnica e reputacional. O slide 6 demonstra a complementariedade das redes de unidades de atendimento. No gráfico à esquerda, nós vemos a presença geográfica do Grupo Fleury, hoje em 10 estados, com um total de 315 unidades de atendimento, aqui já incluindo novos elos, como unidades de infusão de medicamentos, unidades de atendimento ortopédico, oftalmológico e todas as unidades de medicina diagnóstica. Um total de 13,5 mil colaboradores, com várias marcas, algumas delas aqui destacadas. O Grupo Pardini, hoje, tem um total de 172 unidades de atendimento, mas eu chamo a atenção o posicionamento em termos de uma presença muito forte e reconhecida em Minas Gerais, em Goiás, no Pará e algumas unidades também em São Paulo e Rio de Janeiro, onde nós temos uma pequena sobreposição. O Grupo Pardini hoje tem 7.030 colaboradores e muitas marcas reconhecidas. Assim, no gráfico à direita, nós podemos ver essa complementariedade geográfica, onde a combinação de negócios mostra aqui uma oportunidade de uma atuação ampla em 3 polos econômicos, baixa sobreposição em São Paulo e no Rio, um total de 487 unidades de atendimento, mais de 20 mil colaboradores e 4 mil médicos, e 39 marcas reconhecidas no país. Essa posição geográfica complementar, ela também pode ser vista no slide número 7, onde a gente mostra o posicionamento das áreas técnicas. Aqui as áreas técnicas principais. Lembrando que Grupo Fleury tem uma área técnica central em São Paulo e outras áreas técnicas, num total de 10 no país, enquanto Grupo Pardini tem um total de 14 áreas técnicas, Vespasiano, com um grande núcleo técnico operacional, com alta produtividade. Portanto, somados, a empresa combinada terá, no total, 24 áreas técnicas, excluindo as áreas técnicas hospitalares dessa conta. Interessante notar o processamento dos exames. Como eu mencionei anteriormente, o Grupo Pardini tem um volume muito grande de exames em sua operação lab-to-lab. E nós podemos ver no gráfico à direita que o volume de exames de PSC e B2B, em termos de milhões de exames por ano, no Grupo Fleury, é predominantemente de unidades de atendimento e hospitais, 98 milhões de exames processados por ano, enquanto que o volume de exames no lab-to-lab é apenas 1 milhão por ano. Em compensação, o Grupo Pardini tem 38 milhões de exames processados de unidades de atendimento e B2B por ano e 111 milhões de exames processados por ano em sua operação lab-to-lab. Hoje, o Grupo Pardini tem mais de 6.600 parceiros de laboratórios em mais de 2 mil municípios no país. Portanto, essa combinação mostra a complementariedade também em termos de obtenção de produtividade nas diferentes áreas técnicas que pode ser vista na combinação de negócios. Por fim, no slide 8, nós veremos alguns dos indicadores financeiros. Eu passo então a palavra ao José Filippo, nosso diretor executivo de finanças e relação com investidores. Filippo, obrigada.
Obrigado, Jeane. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre os indicadores financeiros de mercado e também os indicadores relacionados à própria operação, né? Começando na página 8, onde nós vemos aí as duas companhias, a performance das companhias nos últimos anos. Então, duas companhias que têm esse histórico de crescimento de receita com qualidade, portanto, gerando EBITDA, gerando margens consistentes. Isso indica realmente a robustez e a importância e a relevância dos aspectos financeiros e uma perspectiva de que a combinação de negócios possa levar realmente a uma companhia a ser criada que possa trazer bastante capacidade de continuar essa tendência que vinha no passado. Na próxima página, um pouco do que está associado também a um aspecto de crescimento, que seriam aí a estratégia e o histórico de aquisições das duas companhias. Não só Fleury como Pardini têm conseguido executar, junto com o crescimento orgânico, aquisições que permitem alavancar esse crescimento, né? O Fleury nós temos já tido a oportunidade de conversar nos nossos calls trimestrais. Pardini também tem sua estratégia de crescimento, só destacando recentemente a aquisição de Marcelo Magalhães por parte de Fleury, junto com o Hospital Sarra, que há pouco anunciamos, aguardando a conclusão, e Pardini colocando também recentemente a aquisição dos ativos da Vita para fazer frente a contratos comerciais contratados. Portanto, as duas companhias têm essa característica e tendem a manter essa estratégia de crescimento também via aquisições. Na próxima página, nós falamos um pouco sobre o mercado e a oportunidade que se tem com o potencial de mercado. É um mercado que posicionado fragmentado, baixa concentração, que permite ainda um espaço de crescimento. E aqui a gente vê, por geografia, aqui por estado, essas oportunidades na nossa visão, né? A gente imaginamos que as companhias juntas possam oferecer como destaque uma capacidade de oferta de exames cruzados de qualidade, oferecer testes de alta complexidade complementares entre as duas operações e também o fato do aumento da capilaridade geográfica e também de compartilhamento de infraestrutura de presença nacional. Muito importante o que nos qualifica a combinação das empresas por uma participação importante, um aproveitamento neste potencial de crescimento. Na próxima página, nós destacamos as sinergias. Aqui, ainda de forma preliminar, pela limitação das informações que possamos acessar, no entanto, estamos estimando aqui, nessa base, uma faixa de 160 a 190 milhões de reais anuais de sinergias recorrentes. E elas estariam basicamente distribuídas em crescimento nos segmentos, oportunidades do crescimento por diferentes segmentos de atuação, onde individualmente cada companhia tem uma força e maior relevância em alguns desses segmentos. Portanto, a combinação ela é bem complementar e traz essa oportunidade. O aspecto da eficiência operacional também, que é parte de cada uma das estratégias e histórico das companhias, a combinação poderá trazer realmente um compartilhamento de melhores práticas e execução de eficiência maior operacional, logística, que vai levar à redução de custos, certamente é uma oportunidade que aqui nós podemos antecipar. E também o aspecto da alavancagem em cima do portfólio de negócios através de produtos e do corpo médico qualificado, que é uma característica das duas companhias. Portanto, isso indicado, nós estimamos numa faixa de 160 a 190 milhões de reais anuais de sinergias, de ganhos recorrentes de sinergias, não incluindo impostos. Na próxima página, nós falamos aqui um pouco sobre a estrutura da operação e da transação propriamente. Então, a combinação leva a uma é composta para cada ação de Pardini 1,2135 ações de Fleury, ação de Fleury ON, e um componente de caixa de R$ 2,15 também por ação. Essa é a combinação, esse valor implícito, estaríamos falando de um valor de referência de R$ 2,5 bilhões de reais de um valor de uma transação. Em termos de governança, a companhia hoje possui uma possibilidade de até 11 conselheiros, atualmente possuímos 10 conselheiros, e aqui nós vamos estar, dentro da combinação, dando oportunidade para que os individualmente, cada participante, irmão da família Pardini, possa indicar um conselheiro para fazer parte dos membros do conselho da companhia combinada. Outro aspecto importante é o caminho para a conclusão da operação, onde nós passamos agora na fase inicial de convocação e execução das assembleias gerais extraordinárias das companhias para aprovar a operação, em seguida a execução das condições precedentes, onde inclui-se aqui é importante também a participação e a aprovação pelo CAD, que é necessário durante essa fase. Concluída, e a expectativa é que tenhamos e possamos obter essa aprovação, as ações finais para que tenhamos o closing da operação. Também vale destacar um aspecto que nós temos na operação, que é a possibilidade por parte de Fleury de conduzir um aumento de capital de até 70,6 milhões de ações. E esse objetivo disso estaria associado à continuidade da estratégia de Fleury, e agora junto com a nova companhia, da redução de alavancagem associada à manutenção da continuidade do plano de expansão, seja ele orgânico ou inorgânico, o que eu já mencionei recentemente, temos executado e concluído diversas operações, a garantia de manutenção dessa operação, o aumento de capital aqui poderia trazer, se feito, essa possibilidade de aumento de capital, garantir o reforço dessa capacidade de continuidade. Quando nós olhamos à direita a estrutura societária atual e a futura combinada, nós vemos que Fleury hoje, temos aqui a participação de referência, acionistas de referência Bradesco com 29,98%, os médicos com 19,32%, o Free Float 50,7%, e Pardini, família Pardini, pouco mais de 64%, quase 65%, e o Float em 35%, acima de 35%. Essa combinação faz com que a nova companhia tenha uma estrutura de 20,2% de participação de Bradesco Diagnóstico, 13% dos médicos, individualmente cada membro da família Pardini com 7,3% e o free float de 44,9%. Também um free float expressivo e importante para garantir a liquidez das ações. A empresa, portanto, Fleury S.A. seria a empresa que comportaria essa estrutura a partir da combinação de negócios e da incorporação de ações de Pardini com Fleury S.A. Na próxima página, um pouco dos destaques e as mensagens principais e os financeiros, na verdade, só resumindo do que a gente está falando, a ampliação da possibilidade do aumento do protagonismo do setor de medicina e diagnóstica do Brasil das empresas, já tem relevância, mas a combinação traz uma musculatura diferenciada para que possamos realmente executar e ter esse protagonismo, uma complementariedade regional importante nos segmentos de atuação e quase nenhuma sobreposição de atividades, um portfólio relevante de marcas bem reconhecidas no setor que conectado com excelência operacional, o que nos qualificaria para poder aproveitar potencialmente oportunidades de mercado com crescimento e uma criação de valor, especialmente por conta das sinergias que nós mencionamos anteriormente. À direita, nós mostramos aqui as duas companhias, um resumo do resultado das duas companhias nos last 12 months aqui, onde nós chegamos, como já foi mencionado pela doutora Jeane, uma receita somada pro forma de 6,1 bi de reais receita líquida, um EBITDA com margem relevante também, uma alavancagem combinada. Então, esse seria o resumo das companhias, só para dar uma ideia dos financeiros aqui, olhando o aspecto do resultado. Na próxima página, também aí fechando aqui em termos de quais seriam as próximas etapas, aqui nós estamos nesse momento executando aí a conclusão e assinatura dos documentos e contratos pertinentes à operação e fazendo um anúncio de mercado. A partir de agora, as companhias vão convocar as assembleias para que possam ser submetidos à operação e, consequentemente, aprovados. Na sequência, seguiríamos com as ações associadas às condições precedentes, em especial associada à aprovação por parte do CAS da operação, e, uma vez concluído, os atos finais para o closing e a conclusão da operação. Basicamente, esse é o resumo dessas próximas etapas. Dessa forma, eu concluo aqui a apresentação, passo para o Renato, por favor, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Felipe. A gente inicia agora a sessão de perguntas e respostas. Para quem tiver interesse em perguntar, eu peço para digitar no telefone, para quem tiver no telefone, asterisco 1, ou enviar suas perguntas pelo e-mail ri@grupofleury.com.br. Vou repetir, ri@grupofleury.com.br. Obrigado. A gente vai passar agora a primeira pergunta para o Vinícius Figueiredo, do Banco Itaú.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Anne, Felipe, Renato. Obrigado por pegar a pergunta. A primeira pergunta seria sobre o aumento de capital, né? Acho que a gente está num cenário com o preço de ambas as ações, né, ainda bastante afetado pelo ambiente atual, custo de equity bem forte. Queria entender o racional para esse aumento de capital. A impressão é que a alavancagem ela não parece nada impeditiva, né, em nenhuma das companhias. Então, queria entender se, além da parcela caixa ser paga, tem algum investimento necessário para integração, ou se antecipam que agora as duas empresas juntas teriam mais espaço para uma expansão forte, seja orgânica, seja inorgânica. Um segundo ponto que eu queria tocar aqui é sobre a sobreposição, né, do footprint geográfico, né? Vocês mencionaram em São Paulo e Rio de Janeiro. Vocês acreditam que o CAD pode acabar colocando algum impeditivo aqui em ambas as cidades? Ou se tem alguma outra geografia que vocês acham que pode ter um escrutínio um pouco maior? E aí, se eu puder fazer uma terceira pergunta para encerrar aqui também, se vocês pudessem quebrar dentro do range que vocês estão dando aí, 160, 190 milhões de reais, qual que é a composição isso entre o seu custo, né, e quanto que seria o D&A? São essas perguntas. Muito obrigado.
Olá, Vinícius, tudo bem? Obrigada aí pelas perguntas. Eu vou começar, mas o Filipe vai complementar. Primeiro, Vinícius, você colocou muito bem a questão de complementariedade. Em termos de geografia, a gente não vê muita... claro que vai ser avaliado rigorosamente pelo CAD, mas lembrando que onde há sobreposição, que é São Paulo e Rio, nós temos o número maior de unidades aí de Fleury, né? São Paulo, 91 unidades, Pardini com 30 unidades. No Rio, nós temos Grupo Fleury, 98 unidades, Rio, 13 unidades. Então, a gente vê uma sobreposição baixa, como a gente falou. E nós sabemos que, em termos de lab to lab, o volume maior realmente está com Pardini, então também não vai ter nenhum problema. A gente processa um volume baixo de lab to lab. Então, tem realmente uma complementariedade. A gente vai passar por todo o rito de CAD, mas nós não realmente vemos riscos altos aí de forma alguma, tá? Com relação às sinergias, lembrando que este volume que nós processaremos de forma conjunta, associada a toda a parte de logística, que é uma característica muito forte do Pardini, associada a essa nova distribuição de áreas técnicas pelo país, ele leva a uma captura de sinergia que nós colocamos aí de 160 a 190 milhões de reais de EBITDA incremental por ano, isso lá pelo terceiro ano, né? Lembrando que a gente acredita que existe uma curva de captura, mas que lá no terceiro ano a gente deve aí estar acima de 90% do potencial de captura de sinergia. E aqui já enfatizando que este é um número muito inicial. Nós não nos aprofundamos ainda, e isso será feito posteriormente, para captura de outras oportunidades. Então, na nossa visão, a maior parte dessas sinergias virá, sim, por ganhos de escalas, uso de logística, melhor distribuição das áreas técnicas, mas eu relembro também o portfólio complementar. Hoje, parte dos exames são enviados, por exemplo, para processamento fora, então o portfólio complementar ajuda. Outro grande exemplo é a toxicologia. Pardini hoje é uma referência em toxicologia. A gente poderia ampliar o portfólio de exames nas unidades Fleury. Então, a gente ainda vai olhar com mais cuidado outras oportunidades que nós temos com relação às sinergias. Aumento de capital, vou passar aqui a palavra para o Felipe. Felipe, você quer colocar?
Pois não, Jane. Vinícius, obrigado pela pergunta. Na verdade, o que nós temos que ver com aumento de capital faz parte da continuidade da estratégia e da performance, da execução da estratégia que nós tínhamos já em Fleury, que agora fica reforçada dentro da combinação de negócios. Enquanto nós temos aqui um prazo ainda para a conclusão, nesse momento as companhias continuam separadas e operando de forma independente, esse prazo, embora nós, como o doutor Jane falou, não esperamos que seja muito longo, mas ele pode acontecer, o que ocorre é que nós temos que olhar para a garantia da execução da estratégia atual. Talvez alguns comentários do que seria o racional, isso é uma possibilidade do aumento de capital, se for feito, ele vai estar endereçando, primeiramente, aspecto de custo de dívida nesse momento. Né? Hoje, um consenso maior de mercado de que o nível de juros elevados deverá permanecer por prazo mais longo, né? Diferentemente da primeira visão de que era uma coisa mais curta, isso faz com que nós temos a possibilidade de um evento de aumento de capital potencial, embora não certo, de fazer aí realmente diminuir a carga que isso poderia trazer. A execução, portanto, também do nosso crescimento orgânico e inorgânico, nós temos um CAPEX que nós temos compartilhado com o mercado, aqui nós temos, especialmente você acompanha uma parte do CAPEX associado a investimentos de TI digital, nós temos investido bastante na experiência do cliente e na eficiência associada a isso, é importante que nós possamos continuar e manter essa capacidade de investimento, e o aspecto inorgânico, onde não só os pagamentos das aquisições que nós temos concluídas, que não foram ainda executadas, associado à gestão, sim, aí do pipeline, que a gente também tem compartilhado, de oportunidades que nós julgamos dentro de um mercado, como diz, fragmentado, traz muita oportunidade. Então, nós precisamos garantir que nós vamos ter, de forma estruturada, de forma de uma, como estrutura de capital saudável, fazer frente a essa estratégia. Basicamente, dessa forma que nós estamos vendo, então, é quase que uma continuidade da estratégia que nós tínhamos aqui, sem afetar necessariamente o que vimos fazendo. Só adicionando, voltando ao ponto das sinergias, essas sinergias são líquidas de custo, dessa forma que a gente está olhando aqui. Né? Logicamente que G&A é um ponto, mas talvez aí um destaque seria realmente, como foi dito, para a parte de operacional, né? Uma área técnica, duas áreas técnicas de qualidade e modernas, que trazem muitas oportunidades, aspectos de logística, são companhias que têm excelência de operação, a importância do compartilhamento das melhores práticas aqui, fazer uma companhia mais eficiente dentro de um padrão já elevado, acho que essas oportunidades, tudo está associado à sinergia, estão mais dentro desses componentes aqui, onde a maior parte talvez esteja isso, se foi a sua pergunta, se eu entendi, embora com importância de todas as outras partes, a operação também é um ponto de destaque dentro das sinergias, mas, mais uma vez, sinergias são preliminares dentro de uma avaliação inicial, dada aí a impossibilidade de acesso de detalhes das operações, isso vai acontecer ao longo do tempo, na medida que possamos fazer esse acesso, nós vamos estar validando e confirmando se essa faixa de sinergias estão tão boas, mas entendemos que temos conforto para poder estar divulgando essa informação nesse momento. É isso.
Excelente. Só um ponto que você comentou, então, essas sinergias aqui elas já estão líquidos de custos relacionados a essa transação?
De custos para executar as sinergias, né?
Tá bom. Não, show de bola. Beleza. Muito obrigado, pessoal.
Obrigada, Vinícius.
A próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Goldman Sachs. Por favor, prossiga.
Boa tarde, Jeane, Filippo, Renato. Obrigado pelo call. Queria fazer duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira delas, a gente queria entender um pouco melhor como que essa aquisição impacta o amadurecimento dos novos elos da companhia, né? Essa tem sido uma bandeira super forte de vocês ao longo dos últimos trimestres. Queria entender se, de repente, vocês conseguem usar a estrutura do Pardini como alguma alavanca aqui para crescimento dos novos elos. E até sob uma outra ótica, né? Se vocês enxergam algum desafio interno para rampar mais uma vertical relevante dentro do grupo, né? Enfim, queria entender o que é o net disso, se vocês acham que tem alguma interferência nos novos elos oriunda aí dessa aquisição. Essa seria a minha primeira pergunta. O segundo ponto que a gente queria entender um pouco melhor é como que as fontes pagadoras entram nesse quebra-cabeça, pessoal. Vocês acham que em algum momento, à medida que as sinergias vão rampando aqui, vocês vão acabar dividindo parte desse ganho com as fontes pagadoras via repasse de preço? Vocês acham que isso é uma possibilidade, vislumbrando aí, de repente, um ganho de volume maior aí com alguns parceiros relevantes? Vocês acham que isso pode acontecer? Queria entender um pouco a visão de vocês também em relação às fontes pagadoras nessa equação. Acho que seriam esses dois principais pontos, pessoal. Muito obrigado.
Oi, Gustavo. Obrigada pelas perguntas. Primeiro, estratégia de novos elos. Eu queria falar da estratégia global do Grupo Fleury que a gente vem trazendo. Primeira avenida é crescimento com manutenção de qualidade em medicina diagnóstica. O nosso core é medicina diagnóstica, o nosso core será medicina diagnóstica. O que a gente vê é uma oportunidade de oferecer novos produtos nos novos elos da cadeia de valor, que, na verdade, completam a jornada de cuidado. Existe aqui um posicionamento do Grupo Fleury, que ao longo do tempo vem falando muito da importância da prevenção, do diagnóstico precoce, o envelhecimento populacional, que leva, naturalmente, o aumento de doenças crônicas e a importância do diagnóstico. Agora, essa aquisição, ela mostra uma coerência com aquilo que a gente vem falando, que é: queremos continuar crescendo para capturar sinergias, para ter mais força até de negociação com operadoras, com todos os stakeholders. Seremos uma empresa cada vez mais robusta, olhando para o futuro, para o que está acontecendo na medicina e todas essas tendências de oportunidades de ampliação de acesso à medicina diagnóstica no Brasil. Então, com relação a novos elos, a nossa estratégia continua. Por quê? Novos elos vêm completar a jornada de cuidado do paciente com oferta de serviços adjacentes aqui do que a gente já faz. Grande exemplo é a ortopedia, onde nós temos medicina diagnóstica e passamos a fazer consultas, fisioterapia, procedimentos de menor complexidade num ambiente ambulatorial. Porque a gente acredita que esse espaço de serviços ambulatoriais mais integrados e que contribuem para a sustentabilidade do setor de saúde é realmente uma estratégia que nós estamos executando com disciplina. De uma certa forma, respondendo a sua pergunta, Gustavo, a partir do momento que você tem mais unidades de atendimento, mais serviços integrados, isso pode sim também ser uma oportunidade de oferecer outros serviços, até usando alguns espaços que no período da tarde ficam ociosos, por exemplo, para oferecer consultas, para oferecer fisioterapia. Isso tudo deverá ser avaliado com mais cuidado a partir do momento que a gente tem agora um mapeamento mais completo. A gente tem falado também que, de uma certa forma, a gente quer crescer novos elos, ao mesmo tempo que novos elos também favorece o crescimento de medicina diagnóstica. Então, ao longo do tempo, medicina diagnóstica continuará crescendo, novos elos continuará crescendo. Em termos de proporção, é muito difícil, a gente vai ter que agora recalcular um pouco essa proporção, lembrando que o ano passado, novos elos, mais plataforma de saúde, Saúde D, eles representavam mais ou menos 5,4% da receita total do grupo, agora no primeiro trimestre, em torno de 7%, 8% da receita do grupo, agora nós continuaremos crescendo, mas numa proporção um pouco diferente. Com relação às fontes pagadoras, claro que tem todo o desafio de sustentabilidade do setor de saúde, mas o que o Grupo Fleury, assim como o Grupo Pardini, vem apresentando, são soluções que ajudam na sustentabilidade do setor de saúde. Quanto mais medicina diagnóstica, mais medicina preventiva, mais diagnóstico precoce, menor o custo no longo prazo. Então, proporcionalmente, medicina diagnóstica contribui para isso. Então, temos, sem dúvida nenhuma, toda aquela discussão, né, de repasse de preços, de realmente você precisar ganhar mais eficiência para manter o seu nível de rentabilidade diante de uma pressão inflacionária. Acredito que as duas empresas têm atuado muito fortemente quando a gente mostra os resultados que foram 21, né? Então, nós tivemos aí, Grupo Fleury, um crescimento de 30% com uma margem ajustar recorrente EBITDA de 28,2. Se a gente olha Pardini também, um crescimento aí no ano de 21 de 32,9%, com uma margem EBITDA de 24,1%. Vejam que são empresas que consistentemente têm feito a lição de casa de ganhar eficiência e contribuído com as operadoras, que com certeza a gente quer estar mais próximo, levando soluções e fazendo discussões para que todos juntos possamos ter mais clientes, possamos ter mais mercado.
Está claro, Jeane, super obrigado.
Obrigada, Gustavo.
A nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, Citibank.
Oi, boa tarde, Jeane, Felipe. Obrigado e parabéns pela operação. Do nosso lado, são duas perguntas mais rápidas. A primeira, se já tem alguma expectativa de ganho fiscal em função do ágio gerado com a operação, algo que vocês possam dividir. E a segunda, sobre o time de aprovação, ainda precisa passar em assembleia, depois tem todo o rito regulatório, mas se já tem alguma expectativa para fechamento do negócio. É isso. Muito obrigado.
Oi, Leandro. Obrigado pela pergunta. Em termos de aspectos fiscais, acho que é prematuro fazer qualquer abordagem sobre isso. Acho que a gente foca hoje aqui, realmente, nesse primeiro momento. Provavelmente vai ser a maneira como nós vamos analisar as sinergias, um aspecto mais operacional mesmo. Eu acho que aspectos fiscais demandam outro tipo de análise. Isso ficaria um segundo tempo e eventualmente, a gente vai lá na frente, mas, nesse momento, as sinergias são tratadas e nossa estratégia vai estar muito focada nas sinergias operacionais. Portanto, elas são pré-imposto, né? Essa forma como elas estão aqui. Em relação ao timing, obviamente que depende da análise, né? dos órgãos para competição, enfim. A avaliação que se tem, e aí se você analisar exatamente os mercados, como o doutor Eugênio já teve a oportunidade de comentar, nós não temos nenhum mercado onde haja algum tipo de concentração que possa parecer diferenciada, que possa preocupar. Essa é a avaliação que se tem inicial. Obviamente que depende muito de como vai acontecer esse processo. Nós já estamos trabalhando já na reunião das informações para poder submeter, né, essa análise, mas não parece nesse momento que tenhamos algum tipo de risco maior, dada a situação do quadro analítico da combinação das duas companhias, as duas operações. Então, imagino aí que talvez aí nós temos que ter o prazo agora primeiro, que seria a convocação das assembleias e o prazo regulatório para que elas ocorram, né? Uma vez aprovado, nós teríamos aí o aspecto da análise, talvez aí mais aí uns 4, 5 meses. Essa que seria mais ou menos a parte do aspecto de tempo que a gente poderia imaginar, mas assim mesmo muito, muito condicionado a aspectos que nós não temos o controle, né? Então, dessa forma que a gente está vendo, então, em resumo, nós não esperamos nenhum tipo de restrição por conta da baixa concentração dos mercados onde as duas empresas estão presentes.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Samuel Alves, BTG Pactual.
Boa tarde, Jeane, Filipe, Renato, boa tarde a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, ainda sobre o aumento de capital, né, sobre a possibilidade do aumento de capital. Vocês pudessem falar um pouquinho o que vocês imaginam de cronograma, quanto que a companhia vai tomar essa decisão? A ideia já é da administração da companhia levar uma proposta de aumento de capital autorizado já na próxima assembleia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre a alavancagem, né? Vocês até comentaram que o eventual aumento de capital ele tem um ângulo muito relacionado, né, com a alavancagem, né? Está muito relacionado ali com a redução, né, da alavancagem. O que vocês imaginam ser uma alavancagem ótima hoje para a companhia para fazer continuidade ao plano de expansão orgânica e inorgânica que vocês comentaram? Obrigado.
Pois não, Samuel. Vamos lá. Em relação ao meio de capital, ele, mais uma vez, ele é uma possibilidade, como eu comentei anteriormente, ele está associado à continuidade de uma estratégia que nós tínhamos que precisa ser garantida que possa ser executada, tá? Então, assim, mas a lógica, se você imaginar a quantidade de ações máxima que nós indicamos aqui, nós não temos capital autorizado para esse montante. Então, primeiro ponto, isso requeriria realmente um aumento de capital autorizado, não consegue acontecer, não consegue exercer antes da própria Assembleia, já é um time, até lá a gente vai ter o tempo para analisar e decidir se faz sentido, se a gente realmente mantém ou vamos em frente com isso, e as condições associadas a isso. Então, nós tivemos a oportunidade de compartilhar, junto ao fato relevante, algumas dessas condições, né? E a forma como esse aumento de capital poderia acontecer caso seja decidida a sua aprovação. Então, acho que mais ou menos esse time, eu diria que seria aí alguma coisa para definir até a Assembleia, e até antes dela não tem condição de fazê-lo. Esse aqui é o forma aqui, mas eu acho que não vale a gente criar nenhum tipo de expectativa necessariamente aqui. Né? Vamos estar realmente aí cuidando para que a comunicação ocorra propriamente na hora que isso for acontecer. Quanto à alavancagem, você deve lembrar, a gente sempre falou muito de que a gente tinha sempre um espaço de alavancagem dentro de um plano de crescimento, de expansão, né? Mesmo orgânico como inorgânico. A gente falava na ocasião, 2 vezes era um número, era uma referência para a gente, dentro de um limite de 3 que é o limite dos nossos instrumentos de dívida, né? Obviamente que com a situação onde você tem aí uma conjuntura de juros mais elevados, a gente está tentando ter um pouco menos dessa alavancagem. A gente pode chegar a 3 vezes, se necessário, estrategicamente. A gente tem condição de fazer. Mas, dado a conjuntura, como eu disse, onde você tem uma carga mais elevada em termos de custo de carregamento, talvez aí se aproximar um pouco mais aí do... e mais por uma vez, né? Entre um pouco mais acima de uma vez e não do 2. Aí, mais uma vez, isso aqui não é nenhum tipo de indicação que vamos fazer, eu estou tentando exercitar dentro da tua provocação do que seria, imaginando o aumento de capital, é mais ou menos essa calibragem que a gente deveria estar fazendo. Então, entre 1 e 2 vezes, eu acho que é alguma coisa que a gente possa imaginar. Aqui o cuidado que se tem dentro da disciplina de você não onerar e ter custos possibilidade de uma estrutura de capital mais adequada, é assim que a gente está vendo aí, eu acho que é dessa forma que eu diria. Espero que eu tenha ajudado aí a tua posição.
Ajudou sim, obrigado Felipe, boa tarde.
Boa tarde.
A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse.
Oi, Jane, Filipe, Renato, obrigado pelo tempo. Duas perguntas aqui. Primeira, em relação à sinergia comercial, eu entendo que tem essa parte de portfólio complementar, mas até insistindo na pergunta do outro colega, se de alguma forma vocês conseguem alterar o poder de barganha com as operadoras, se isso vai a favor de ter mais ticket ou a favor de talvez negociar um pouco as operadoras, dividir os ganhos, né? E também relacionado com isso, se com a marca Pardini agora, isso poderia ajudar no avanço da estratégia de mid-tier. E a segunda pergunta é em relação à distribuição das áreas técnicas do país, né, capacidade de processamento de análise clínica, se de alguma forma isso, com agora fazendo a fusão das operações, se isso poderia mudar o perfil do CAPEX para frente. Eu sei que vocês estão colocando bastante dinheiro aí numa área técnica nova em São Paulo, se isso poderia mudar os planos de investimento. Muito obrigado.
Oi, Cepeda, obrigada pelas perguntas. Bom, primeiro ponto, Cepeda, com relação à sinergia comercial, certamente, a partir do momento que você tem um portfólio de marcas e atua em nível nacional, isso fortalece a tua negociação. Em alguns aspectos, muitas vezes, as operadoras gostariam até que a gente tivesse em alguns locais, e hoje nós não estamos. Por exemplo, centro-oeste do país. Então, essa empresa combinada, ela vai fortalecer do ponto de vista comercial o nosso poder de barganha na nossa visão. Sem dúvida nenhuma, a marca Pardini é uma marca muito tradicional, reconhecida, com qualidade, com inovação, vem avançando com vários outros serviços também. E eu só gostaria de chamar o aspecto que, como Grupo Fleury, hoje, a gente, claro que aqui em São Paulo tem a marca Fleury, Nós temos um market share alto no segmento premium, mas a gente já vem falando para vocês a nossa ambição, mesmo antes dessa transação, de nos fortalecermos cada vez mais no segmento intermediário e até avanços no segmento básico com um modelo adequado. E quando a gente olha a nossa atuação em alguns estados, na verdade, a gente já tem um range muito maior de atuação, porque você não tem, a depender do local, da regional, essa distinção entre os segmentos. Então, sem dúvida nenhuma, a marca Pardini também hoje tem uma atuação, principalmente em lab to lab, que é outro modelo, né? Porque você não tem operador ali, né? Você tem uma negociação direta com os laboratórios e tem uma amplitude de atuação que vai do premium. Algumas marcas, elas estão muito bem posicionadas no premium e, assim como a gente, acabam capturando todo esse segmento. Então, de novo, complementariedade, eu acho que é um aspecto muito importante. Áreas técnicas, CP de investimento, você tem razão, a gente tem feito investimento, inclusive nós estamos preparando a nossa área técnica aqui em São Paulo, o projeto Polaris, que vocês conhecem. É um investimento que, para a gente, faz muito sentido, que vai aumentar muito a nossa capacidade de processamento. Lembrando que aqui em São Paulo, além da rotina dos exames mais de automação, nós temos todo especializado. Por exemplo, espectrometria de massas. A oportunidade que a gente tem com esta combinação de negócios de processar mais exames aqui nessa área técnica do Jabaquara é grande. Por quê? Porque parte desses exames hoje podem, por exemplo, estar sendo mandados para fora. E a gente pode assumir isso na parte esotérica e processar isso na nossa área técnica do Jabaquara. Da mesma forma, Vespasiano, que tem uma automação fantástica, que tem uma eficiência fantástica, que tem também especializado, a gente vê que pode acabar sendo um hub para algumas regiões onde a gente não tinha isso tão forte. Então, na nossa visão, um aspecto de sinergia, sim, a gente avaliar esses investimentos, se é necessário, por exemplo, quando a gente entra num determinado hospital, construir outra área técnica, ou se a gente pode capturar agora, né, com essas áreas, 24 áreas técnicas existentes, uma oportunidade de ter um investimento técnico mais equilibrado, mas eu enfatizo que hoje Vespasiano e Polaris são complementares e a gente vai, na verdade, alavancar o processamento nessas duas grandes áreas técnicas, núcleos técnicos operacionais.
Muito obrigado.
Obrigada, Cepeda.
A próxima pergunta vem de Javier Martinez, Morgan Stanley.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Bradesco agora representa 20% da companhia nova, não? E também é cliente. E isso, eu queria entender como que vocês, se vocês podem fazer comentário sobre o desenho de reglas de juego, de relacionamiento entre las partes, de gobernanza, y concretamente tres preguntas, ¿no? Primera, ¿cuánto que representa Bradesco de la compañía combinada, del revenue o EBITDA? No sé qué ustedes pueden compartir. Dos, a familia y los médicos, ¿ellos tienen algún tipo de acuerdo con Bradesco? ¿Ellos tienen acuerdo de hacer o de no hacer algún tipo de combinación futura? Y tercera, ¿cuál que fue el criterio utilizado para prima de 14% de Pardini? ¿Es un criterio objetivo o fue simplemente un resultado de la negociación entre las partes? Obrigado.
Obrigada, Javier. Vou começar, o Felipe me complementa. Com relação a Bradesco, é o nosso acionista de referência, participa do nosso conselho de administração, os conselheiros dão o direcionamento estratégico. E eu vou enfatizar aqui o quanto, desde o ano passado, a gente tem falado de uma ambição de crescimento do Grupo Fleury, com um alinhamento muito grande do nosso conselho, uma visão de uma construção de futuro muito forte para a saúde no país. E claro que Bradesco também, né, como uma seguradora, faz parte aí desse grupo, né, quando a gente fala aí, o grupo das maiores fontes pagadoras do Fleury, Bradesco certamente está entre eles e vai continuar. Lembrando que Bradesco hoje vai reduzir a participação nessa empresa combinada maior, de quase 30 para 20, e nós temos essa participação agora dos irmãos Pardini, enfatizando que Vitor, Regina e Áurea são considerados individualmente. Não existe nenhum acordo deles como um bloco, deixando claro, são individualmente, e sim, participarão da governança, dado o percentual, mantendo um número do Conselho de Administração de 10 membros, a priori, podemos chegar até 11, mas a priori 10 membros. Também manteremos, né, hoje nós sabemos que temos 6 conselheiros do bloco de referência, médicos e Bradesco, e essa proporção continua, manterão 6 membros, médicos e Bradesco, e lembrando, então, que nós teremos cada irmão como um conselheiro novo nesse conselho, contribuindo principalmente com conhecimento, com uma construção muito clara de uma empresa que, ao longo dos anos, vem ganhando eficiência, que foi fundada por médicos, que tem essa questão de qualidade, de eficiência, de acesso, com um fit cultural muito grande com aquilo que o Grupo Fleury também desenvolveu ao longo do tempo. Existe, sim, algumas questões de patrimoniais, né, de que entre família e Bradesco e médicos, mas são questões muito rotineiras desse tipo de acordo. Vou passar agora a palavra para o Filipe, se ele quiser acrescentar algum ponto, Filipe, fique à vontade.
Eu acho que o Javier, você fez um comentário sobre os 14% de prêmio, eu entendo que você está fazendo a conta que a referência com a comparação com o VWAP de 30 dias. Desculpa, está a conta aqui. Não, está certo. Os 14% em relação ao fechamento do mercado de ontem, e ele reflete, obviamente, aí, como você falou mesmo, quer dizer, isso reflete negociações onde as partes apropriam e avaliam aí os tamanhos de cada uma das empresas na combinação e a apropriação dos benefícios, dos ganhos potenciais que se tem na combinação de negócios, né? Quer dizer, criação de uma companhia mais robusta, com aumento de competitividade no mercado. Então, essa combinação de fatores ponderáveis e estratégicos, ele define, então, isso aqui. Só para voltar ao ponto, eu estava fazendo as contas aqui, quer dizer, que os 14% é fechamento de ontem. Há uma outra conta que nós temos observado algumas partes fazendo, seria a comparação com o VWAP de 30 dias, e nós estamos falando de 6%, dependendo da forma como se vê, mas são visões, todas elas chegam ao mesmo número. Então, ela, acho que sim, mais uma vez, resumindo, ela reflete realmente aí o aspecto das negociações e a oportunidade das duas companhias de gerar valor através da combinação de negócios, é dessa forma.
Entendido. Somente para clarificar, a família e os médicos não têm nenhum tipo de acordo para uma potencial combinação futura com Bradesco, isso é?
Não tem nenhum acordo específico, existe um acordo só de alguns direitos, mas eles são considerados individualmente.
Perfeito. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Estela Estrano, JP Morgan.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é como ficam os ajustes monetários na posição caixa do Fleury pós-M&A? E a segunda, qual a estratégia de M&A da companhia daqui para frente? Vocês pretendem continuar olhando para fora ou o foco maior agora deve ser a integração? Obrigada.
Pois não, Estela. Então, em relação, não sei se eu entendi a sua pergunta de ajustes monetários, mas essa parcela de caixa será paga, ela acontece em relação ao deal do closing da operação, ela logo depois do closing, ela tem uma correção aí da forma de ser paga pelo CDI, como as condições que nós divulgamos, ela acontece no closing, dessa forma que isso está previsto. Quanto à estratégia de M&A, nós continuamos, eu mencionava aí há pouco na apresentação que as duas companhias têm um histórico de estarem seguindo M&A, são os M&As, oportunidades, M&As menores, né? Esse deal aqui é um deal transformacional, não é fácil você ter operações como essa, requer muita negociação e oportunidades, mas eu entendo, para a tua pergunta, que as duas companhias permanecem, elas mantêm essa estratégia. Obviamente, durante o período que vai até o closing, cada companhia opera do seu jeito, independente, não há nenhuma combinação. Depois, vamos seguir, e eu acho que o crescimento do grupo e da empresa combinada, ele passa por uma combinação orgânica e inorgânica. É assim que a gente vê o futuro, é assim que nós vemos. Portanto, toda essa estratégia, quando a gente olha os econômicos, tem um aumento da robustez da nova companhia, o potencial e a oportunidade de uma possibilidade de um aumento de capital reforça essa estrutura de capital, a companhia está reforçada e preparada para continuar nesse segmento, nessa sequência, dessa forma que a gente vê.
Tá ótimo, obrigada.
Obrigada.
A próxima pergunta de Ricardo Boiati, Banco Safra.
Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Só um esclarecimento com relação à governança. Hoje existe um acordo de acionistas, correto, entre Bradesco e Grupo de Médicos, e os irmãos Pardini estão entrando nesse acordo de acionistas individualmente, é isso?
Oi, Boiati, tudo bem? Hoje, sim, existe um acordo de acionistas entre o Grupo de Médicos Fleury e Bradesco. Esse acordo já existe há um certo tempo. E o que existe agora é que cada irmão Pardini, individualmente, permanecerá sem nenhum tipo de associação com terceiros ou com médicos sócios ou com Bradesco. Particularmente, eles não entram no acordo de acionistas existente previamente. Esse acordo continua entre médicos e Bradesco. Entretanto, existe sim um acordo patrimonial onde vão reger algumas cláusulas específicas que são comuns a esse tipo de acordo, por exemplo, direito de primeira oferta, alguma coisa desse tipo. Mas são cláusulas muito genéricas. Então, hoje, os irmãos Pardini, eles permanecem como acionistas, com 7,3% da empresa combinada, mas eles são considerados individualmente.
Tá ótimo, não ficou claro, Jane. Obrigado.
Seguimos com Fred Mendes, Bank of America.
Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Eu tenho duas aqui também. Acho que, voltando um pouco nessa ação do aumento de capital, independente do que eventualmente vai acontecendo, né? Independente de como aconteça, não deveria ter nenhuma mudança no board, né? Ou seja, no final do dia, Bradesco mais médicos continuam com 6, assentos de 11, com controle, independente do que eventualmente aconteça nesse aumento de capital. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta estamos falando de mais ou menos nos preços atuais, mais ou menos um bi de caixa aí que estaria entrando, com esses 31 milhões de ações, mais o que você tem capacidade para se alavancar, ele fica 2 bi, meio, 3 bi, fica um valor bem alto, assim, digamos, né? E dado aí você tem a integração do Pardini, enfim, Saúde D, vários outros tópicos, como é que vocês vão fazer, digamos, para colocar tudo isso no mesmo prato, né? Enfim, equilibrar todos esses pratos de uma vez só, assumindo que, num eventual aumento de capital, vocês vão continuar com essa agenda de M&A aí, talvez mais agressiva, como a agenda colocou, talvez não tão agressiva, mas assim um pouco agressiva e com firepower bem alto aí, principalmente para o cenário atual. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Fred. Com relação à sua primeira pergunta, da governança, a gente está colocando aqui um aumento de 70,6 milhões de ações. Em termos de composição de conselho, não muda. Então, é exatamente a mesma coisa, né? 6 assentos para médicos mais Bradesco, 3 assentos para cada um, né, dos irmãos Pardini, até o máximo de 3 assentos. Isso permanece, assim como a própria aumento de capital não muda em nada a relação de troca, seja na parcela caixa, seja na parcela em ações. Então, e novamente, a gente vai avaliar esse possível aumento de capital num contexto que você mesmo mencionou, quer dizer, aí em torno de 1 bilhão, para a gente não só reduzir esse nível de alavancagem, mas principalmente por causa dessa agenda de expansão que nós temos, orgânico e inorgânico, olhando para frente. Lembrando que a gente já tem estruturado a nossa equipe de M&A para olhar para um portfólio que faça sentido dentro dessa nossa ambição estratégica, e a gente agora está numa situação, dados os dados macroeconômicos aí, uma situação onde nós temos aí boas oportunidades, os preços estão mais adequados, a gente tem falado muito da disciplina na realização dos deals, na avaliação, seguindo todos os ritos aí de governança. Então, teremos muita disciplina e muito cuidado para tomar as decisões, as melhores decisões em termos de alocação de capital, as melhores decisões em termos de também, né, equilibrar o custo financeiro hoje que existe com uma visão de manutenção de estratégia de longo prazo. Então, eu só gostaria de trazer aqui que esta possibilidade ela entrou nesse contexto que o Filipe mencionou. Isso já vinha sendo discutido, dado as condições aí de aumento da taxa de juros, um pipeline adequado, uma estratégia consistente e uma disciplina de execução. Com relação a outro aspecto que você trouxe, Fred, claro que quando você faz uma combinação de negócios, pode haver uma preocupação. Agora, nós entraremos num período de mapeamento de onde a gente pode eventualmente trazer e ter mais consistência nessa estimativa de sinergia inicial, mas eu lembro que hoje marca Pardini, Grupo Pardini, é uma operação muito robusta que vocês conhecem, tem um management muito disciplinado, muito competente, que vem entregando resultados. A marca Pardini, ela se mantém, ela vai continuar expandindo, ela tem a sua estratégia de expansão. E nós temos aqui, claro, que mapear essas oportunidades de sinergia, mas eu digo que as operações estão rodando e a gente não quer mudar ou prejudicar nada que está rodando muito bem. Então, para frente, claro, depois do closing nós teremos o maior detalhamento dessas sinergias, mas a gente vê que nós já estamos, de uma certa forma, mostrando uma disciplina de capacidade de continuar rodando as operações, capturando eficiência e sem deixar de construir o futuro ou disso ser uma distração para aquilo que a gente considera dentro da nossa estratégia. Obrigada, Fred.
Perfeito, Jeane, super claro, muito obrigado. Se vocês só me permitirem mais uma, ainda é cedo, né? Mas só, assim, acho que a ideia inicial, esse roadmap de integração, obviamente, uma vez aprovado o deal, a ideia aprovou o deal, dê mais um, roda como empresa só, faz sentido rodar como empresas separadas durante um tempo. Eu digo mais na parte de integração de liderança, tudo isso, até imagino eventualmente emitir um novo plano de stock option, dependendo do que acontecer. Eu sei que é cedo, mas a ideia inicial de vocês, mais ou menos como que seria. Obrigado.
Obrigada, Fred. Primeiro ponto, Fred, é que assim, isso está muito precoce para a gente dar qualquer posicionamento. Isso tudo ainda vai ser muito bem estruturado, mas eu reforço aqui a qualidade, todo o trabalho excepcional que tanto que Pardini faz. Então, assim, a nossa visão, efetivamente, é de uma admiração muito grande por todo o trabalho que é feito. Então, de novo, empresas que já mostraram a sua consistência, a sua robustez, um crescimento, rentabilidade. Então, temos times muito maduros em termos de management. Então, isso tem que ser mantido. As marcas vão ser mantidas, os negócios. Hoje, Fleury, de novo, muito focado em B2C. Pardini, grande referência em B2B. Acho que temos aprendizados conjuntos dessas duas empresas que estão fazendo uma combinação de negócios. Esse é o aspecto muito importante. Claro que, de novo, depois a gente trará mais detalhamento quando a gente tiver esses dados, Fred. Efetivamente, essas análises não foram feitas. Isso é um trabalho que começa agora quando a gente anuncia o deal, aí que começa toda uma jornada, e certamente a gente vai ter oportunidade de compartilhar com vocês mais informações posteriormente.
Com certeza, Jeane, muito claro. Obrigado novamente.
Obrigada, Fred.
Seguimos com Vinícius Ribeiro, UBS.
Pessoal, boa tarde, obrigado pela pergunta. São duas aqui do nosso lado. Primeiro sobre o lab-to-lab, né? Acho que é um segmento em que o Flori historicamente preferiu não operar com a mesma abrangência que o Pardini opera. Então, só queria entender de vocês, assim, se uma vez aprovado o deal e tudo mais, se tem alguma ideia de mudança estratégica, né? A gente sabe que é um setor que passou por uma série de momentos de competição e depois um pouco mais de estabilidade, como a gente tem visto nos últimos meses, mas só para entender de vocês qual é a visão. E a segunda, um pouco sobre estratégia de marca de novo, mas um ponto mais específico, no documento vocês comentam alguma coisa sobre uma manutenção de 10 anos das marcas do Pardini. Eu só queria entender se isso vale para todas as marcas que estão embaixo, até acho que são umas 12 marcas, ou somente para o Pardini, e aí depois desse momento, eventualmente, haveria uma integração de marcas ou uma diminuição das marcas nos segmentos e regiões onde existe algum tipo de overlap. Obrigado.
Obrigada, Vinícius, pelas perguntas. Primeiro, com relação a Lab to Lab, lembrando que o Fleury faz Lab to Lab, mas o nosso Lab to Lab é mais voltado para exames esotéricos. E olha só que interessante, a gente faz coleta em todo o Brasil com uma logística não tão eficiente, porque a gente não trabalha com muito volume. Quando você olha a oportunidade que nós temos com o que o Pardini é a grande referência de lab to lab, ou seja, fazendo um volume muito grande com uma malha logística muito eficiente e mais com uma capacidade de integração com os laboratórios parceiros muito grande, nós temos aqui uma oportunidade de otimização. Por exemplo, Vinícius, a gente pode levar parte de um portfólio diferenciado que o Fleury tem, o Pardini já tem um portfólio, mas tem alguns testes que nós temos e que a gente poderia já oferecer nessa rota logística que existe, que já transporta amostra. Um outro aspecto é que certamente, né, na hora que você vai levar uma oferta que já venha com toda essa integração, então o Pardini faz essa integração muito bem, levar um resultado integrado para eu não ter um outro custo de integração, porque hoje efetivamente eu tenho dois custos, né? Se o laboratório quiser contratar serviços ou testes dos dois, né, Pardini, Fleury, você tem um custo de integração com Pardini, você tem um custo de integração com Fleury, então é nesse sentido que a gente vê uma otimização. Nosso percentual de receita de lab to lab hoje é pequeno, 2%, e enquanto o percentual de Pardini, aí, grupo Pardini, 56%, tá? Com relação à estratégia de marcas, nós aprendemos muito ao longo do tempo, e aqui eu te digo, por exemplo, Marcelo Magalhães, onde manteremos Marcelo Magalhães, marca Marcelo Magalhães, uma marca de aí quase 60 anos em Recife, e no passado nós cometemos algumas questões de mudar a marca e nós aprendemos que o relacionamento é local com os clientes, com os médicos, e essa construção de marca é extremamente poderosa. Então, o que eu digo é que a nossa visão hoje é de manutenção de marcas, porque existe esse relacionamento muito forte. Claro que entrou ali no fato relevante uma questão de manutenção de marcas, que é um dado muito importante. Então, assim, não existe qualquer intenção de mudar marca. É um ativo muito grande, é uma marca muito reconhecida, é uma marca que a gente sempre admirou. Lembrando que nós estamos anunciando esse deal hoje, estamos muito felizes de ter feito, mas essa conversa, pela convergência de visão, de cultura, de valorização da medicina diagnóstica, que define efetivamente 70% das decisões médicas, de uma visão de que medicina diagnóstica sempre será fundamental para a área de saúde, ela é compartilhada e sempre foi compartilhada pelas duas empresas. Então, é muito natural que as marcas sejam mantidas e, principalmente, né, sejam cada vez mais valorizadas, cresçam com as suas estratégias. Obrigada, Vinícius.
Eu que agradeço, Jane, e parabéns aí a todo mundo. A gente sabe que é uma operação que está em negociação faz bastante tempo, já foi, já voltou, então parabéns aí pela conclusão. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Arthur Alves, Santander.
Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Jeane, Felipe, Renato. A nossa pergunta aqui é uma coisa bem rápida, viu? Eu sei que vocês não conseguiram passar a quebra exata aí das sinergias, mas a gente gostaria talvez de entender se vocês tivessem um timeline após a conclusão, porque, pelo jeito, boa parte vem de logística do operacional, então acreditamos que seja relativamente rápido. A gente gostaria de ter um pouco da visão de vocês. Obrigado.
Oi, Arthur. Então, obrigado pela pergunta. Realmente, gostaria de só repetir que, nesse momento, nós consideramos muito conforto de estar indicando essa banda de sinergias, mas ela é sempre bom reforçar que são preliminares, é uma primeira avaliação, né? Em termos de timeline, acredito que, talvez assim, se a gente imaginar que, ao final de 3 anos, nós já devamos estar aí num nível de run rate, seria uma boa estimativa aqui. Tudo isso vai ser alvo de uma revisão, em algum momento nós vamos tentar calibrar e dar um pouco mais de precisão, mas nesse momento, dado aqui o aspecto ainda preliminar, eu faria uma combinação dessa faixa com essa expectativa de que, uma vez que a operação seja aprovada e que consigamos começar a operar, talvez aí no final de 3 anos a gente esteja no nível de praticamente todas as sinergias já estejam em nível de run rate. Essa aqui é a estimativa.
Tá ótimo, obrigado, viu?
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para remover a pergunta da fila, asterisco 2. Por favor, aguardem. Seguimos sem novas perguntas. Passo a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
Agradeço a presença de todos nesse call e gostaria de manifestar a satisfação, a alegria. Todos estamos celebrando muito uma combinação de negócios que faz muito sentido. Vinícius mencionou, com frequência a gente recebia o questionamento se não faria sentido uma combinação Fleury-Pardini que nós anunciamos hoje. Nós estamos muito felizes, são empresas com histórias muito parecidas, mas principalmente nós estamos olhando para o futuro, para a perpetuidade desse legado. Teremos mais de 20 mil colaboradores, mais de 4 mil médicos, uma capacidade intelectual gigantesca para que a gente construa esse futuro da saúde, para que a gente tenha um sistema cada vez mais acessível, cada vez mais integrado, cada vez mais sustentável. Muito obrigada a todos.
Obrigado. A teleconferência do Grupo Fleury está encerrada. Agradecemos a participação de todos e todas. Tenham uma boa tarde.